Bom dia, senhores deputados. Vamos fazer então a nossa reunião. Não vale a pena estar a apresentar o projeto de parecer. Penso que ele decorre um bocadinho do debate prévio que nós tínhamos tido já nas reuniões anteriores. Foi distribuído a todos. Na sequência apenas dar uma explicação, na sequência da distribuição, na quarta-feira, logo do projeto, o projeto ia sem conclusões, porque, como se recordam, nós, quando falámos aqui, tínhamos ficado na dúvida sobre aquilo que, enfim, qual até a própria natureza que atribuímos ao parecer, se era propriamente um parecer, uma opinião conclusiva, ou se era mais um contributo, ou coisa que o valha. Portanto, optei numa primeira fase, mas depois, na quarta-feira, de enviar, alguns dos senhores deputados que me contactaram, e que agradeço, depois de lerem o documento, deixaram a nota de que entendiam que o documento devia ter conclusões, como normalmente os parceiros têm. E, nesse sentido, formulei também um projeto de conclusões, que ontem vos enviei a todos. Agradeço, da parte do José Manuel Pureza, recebi já duas ou três, algumas sugestões de correção, que aproveitava para dar desde já conhecimento, antes de generalizar a conversa. O José Manuel basicamente propôs, o que eu acho bem, porque não altera, no fundo, do meu ponto de vista, melhora a leitura, clarifica a redação, no ponto 8 do parecer. A redação proposta pelo José Manuel Pureza é que ficasse, no fundo, inverter um bocadinho a ordem dos fatores, que eu, de resto próprio, também já tinha pensado fazê-lo em relação ao ponto 7 e ao ponto 8, já lá ia. Primeiro, explicar, dar-vos nota das sugestões do José Manuel Pureza. No ponto 8, ficar ouvido nesta subcomissão, o secretário-geral da Assembleia da República confirmou que este procedimento se tem mantido constante desde 2004. Ponto. Mais esclareceu que a legislação de 2015 relativa ao subsídio social de mobilidade a residentes nas regiões autónomas, traço, que desde 2015 reveste a modalidade de reembolso da despesa acima de uma taxa máxima de esforço definida pelo Governo, traço, não determinou a sua reponderação, fosse por iniciativa dos serviços, fosse por indicação do Conselho de Administração. Penso que, do meu ponto de vista, fica a inversão dos fatores, torna mais correta a leitura. Eu próprio, relativamente ao ponto 7, também sugeria uma inversão dos fatores, também com o mesmo objetivo, para que o ponto 7 ficasse assim. Eu vou ler. Para efeitos de determinação da segunda parcela, o método seguido pelos serviços é o da definição de um valor de referência após consulta às transportadoras aéreas TAP e SATA sobre o custo médio de uma passagem de ida e volta em classe económica com flexibilidade de agendamento, que é submetido anualmente à aprovação do Conselho de Administração, fixado atualmente em 500 euros por semana. Portanto, no fundo, é dizer a mesma coisa, mas com uma sequência diferente. O Zé Manuel propõe ainda que no ponto 9 também se faça uma pequena correção, que ficaria essa reponderação, no entanto, a figura se justificável. O Zé Manuel questiona, já lá iremos, se deve-se dizer justificável ou aconselhável. Eu, por acaso, prefiro justificável, porque o aconselhável é que parece que é por ser prudente, está a ver? Mas já lá vamos a essa discussão. O Zé Manuel propõe que fique essa reponderação, no entanto, é figura justificável, uma vez que a modalidade de reembolso estabelecida na legislação de 2015 determinou uma diminuição do custo efetivo tal. Não, e depois cheque como estava. E no projeto de conclusões, na linha B das conclusões, a proposta é dizer-se a criação legal, em 2015, do direito ao reembolso e depois seguir. Portanto, é só intercalar aqui em 2015 e depois na linha D de dedo, dizer-se o valor de referência relativo às viagens de avião deve ser o da taxa máxima de esforço legalmente fixada para residentes, eu sugeria acrescido do eventual excedente acima do valor, não é? Porque a partir do momento em que alteramos o tempo do verbo, deixa de ser um i, e eu acho que ficava melhor acrescido de... pronto. As propostas que eu recebi do Zé Manel foram estas que vos acabei de referir, que no fundo apenas melhoram a redação e tornam mais inteligível, do meu ponto de vista, por mim, total acordo. A sugestão que eu fiz para o ponto 7 também é apenas uma inversão da ordem dos fatores que lá estão, sem alterar nada da substância. Vamos então à substância da questão, porque isso é que interessa, e eventuais outras alterações que outros senhores deputados queiram aqui introduzir. Eu pergunto quem é que deseja usar da palavra primeira. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sem prejuízo de... está aqui o Pedro também. Mas já agora, portanto, sem prejuízo da análise depois mais do global deste do parecer, eu começava já por fazer aqui uma sugestão relativamente à redação do número 1. E a redação do número 1, quer dizer, não, é só uma alteração, uma sugestão de alteração das premissas, porque para acompanhar o sentido do parecer do despacho do Sr. Presidente do PAR. Portanto, a nossa sugestão ia no sentido que a redação passasse a ser a seguinte: pelo despacho número 78/13, solicitou a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República a pronúncia da Subcomissão de Ética sobre a interpretação conjugada do disposto, portanto, alterava aqui a parte que estava depois para interpretada conjugada do disposto sobre a deslocação dos deputados residentes nas regiões autónomas e decretos-leis que regulam a atribuição do subsídio social, tendo com vista a saber, atento a essa interpretação, da eventual necessidade de alteração da resolução da Assembleia para garantir o reforço da experiência da atividade parlamentar. Portanto, era só aqui uma ordem de... Depois eu não sei se tu fizeste mais algumas alterações do resto, mas se quiseres...
Tudo é transcrever um bocadinho mais o despacho.
Exatamente, é aproximar, porque ele estava invertido, não é? Portanto, é seguir mesmo a terminologia do despacho.
No fundo, o pedido da pronúncia não é necessariamente que nos pronunciemos sobre uma proposta de alteração, é que primeiro analisemos e avaliemos a conjugação e daí retiremos, se necessário, caso
conclusão.
Concluamos, sim. Essa a questão da, pronto, da sugestão ou da construção de um modelo alternativo. Depois, no restante, já agora... Vou aqui a abrir. Depois há aqui uma fase que é factual e descritiva, portanto aqui não temos nada a crescer. No ponto 5 é que eventualmente enfim, aqui é uma questão de alteração, mas eu acho que pode ser relevante, porque no fundo é, no que diz respeito à forma como estão regulados os abonos, portanto, mais até do que dizer que é claro uma opção do jogador, aqui é só um preciosismo, que é bom rigor. Não há legislação, é uma resolução, portanto...
Mas, pronto, eu também pensei nisso, mas...
Formulei aqui...
O próprio despacho também fala na alteração da legislação quando é a deliberação.
Aqui é uma deliberação, no fundo. Parece ter sido entendimento da Assembleia, vá, regular a atribuição destes subsídios, portanto, só para não dizer o legislador, mas, portanto...
Opção da Assembleia.
É, parece assim ter sido entendimento da Assembleia, regular a atribuição destes abonos sob a forma tal, ou natureza de subsídios, portanto, só para não dizer legislador, porque, na realidade... É vida, mas é o que é. Não?
Sim, senhor, em vez de legislador, Assembleia da República.
E depois, eventualmente, intercalar aqui também, na prática, de facto, esta questão abrangente, porque isto acho que vale para todos os subsídios, destes que eu vou referir. Portanto, a proposta que fazíamos é, parece assim ter sido entendimento da Assembleia, mas regular a atribuição destes abonos, sob a forma ou com a natureza de subsídios, definindo os critérios que devem presidir ao seu cálculo global, deputado a deputado, residentes no continente e as regiões autónomas, e não sob a forma de pagamento direto dos títulos de transporte. Ou seja, onde a resolução distingue nesta matéria é apenas em relação aos residentes fora do território nacional. E, portanto,
então mais vale pôr residentes no território nacional.
Ou residentes do território nacional, sim, porque o ponto é precisamente esse, isto é, a distinção que opera aqui, a única, entre a atribuição de subsídios...
Desculpe.
Por isso é que estava...
No fundo é do Minho à Fajã de Baixo.
Eu... Aos senhores deputados, para não nos perdermos, eu acho que é factual aquilo que disse. Eu, de resto, também, é uma das explicações que eu acho que no desenvolvimento disto a gente pode dar, é que, de facto, do meu ponto de vista, o que faz sentido que todos aqueles que residam no território nacional tenham um regime aproximado, até por uma questão de tratamento de igualdade. É evidente que quem vive fora do território nacional, inevitavelmente vai ter que as regras vão ter que ser diferentes. E ainda por cima, no caso atual, são só dois deputados, um que vive em Paris e outro que vive no Rio de Janeiro. Mas, e portanto, eu acho bem, portanto, ficava deputado a deputado, vírgula, residentes no território nacional, vírgula, e não sob a forma de pagamento direto dos títulos de transporte, não é?
Pronto. De facto, há uma dificuldade. Curiosamente, o regime aparentemente é similar em relação aos deputados residentes nas regiões autónomas e aos que residem no círculo da Europa, e neles são eleitos. Mas, na realidade, não é, porque há a questão de não ser, precisamente, através da atribuição de subsídio, ou seja, o ponto de estimativa é o mesmo, mas depois o regime é totalmente diferente.
Lembrar só a todos os senhores deputados, é tão diferente que a própria resolução, como se diz aqui no parecer, distingue. No artigo final, aquilo que não necessita de comprovação é do 1 a 4, que é os residentes do território nacional. Os da imigração, os círculos de imigração, que é tratado no ponto 5 e 6, carecem de comprovação. Portanto, são regimes diferentes. Aí é, de facto, o regime de comprovativo da despesa.
Nem aí, são os serviços que
marcam. Até é mais do que isso, sim.
Não, é mais que isso. E até em bom rigor, até colocam uma outra situação que, como estarão recordados, em tempos, esta resolução não cobre todas as situações de todos os deputados. Se bem se recorda, até foi com uma deputada do Partido Socialista. O ponto 5 e o 6 prevêem residentes e eleitos pelo círculo. Subsiste, de facto, a situação do eventual residente fora do território
não
nacional.
Não eleito pelo círculo.
Mas, portanto, o próprio elenco é incompleto. Portanto, há uma situação de alguns senhores deputados e senhores deputadas que, eventualmente, residindo fora do território nacional e não sendo eleitos por esse círculo, não têm nenhuma previsão, como na altura a questão se colocava. Não, já temos
sim,
que
razão.
Nos entreter.
Nas obras
mas
a fazer.
Mas ela é incompleta.
Mais, Pedro.
Mas a falha é para... Ora bem. Depois, também no ponto 6, no ponto 7, não há aqui nada. Agora, de facto, no ponto 8 e seguintes, é que, efetivamente, nos parece que seria importante ou relevante introduzir aqui uma filosofia, aqui é a mesma questão de opção diferente quanto à formação. Por um lado, uma coisa que o secretário-geral referiu, acho que era importante também ficar espelhado, prendia-se com o facto de, no fundo, o regime que vigora para as viagens, pode parecer que isto não tem a ver com esta matéria, mas está ligado. Aquilo que o secretário já referiu, o regime das viagens e das deslocações dentro do círculo eleitoral nas regiões autónomas para as viagens entre ilhas, hoje em vigor, é igual ao modelo que vigorava anteriormente para as viagens entre o continente e as regiões autónomas. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? O valor do apoio público que é dado e à fixação desses preços continua a ser atribuído diretamente às companhias e não mediante reembolso. E, portanto, também aí, na realidade, a Assembleia hoje continua a conviver com dois modelos diferentes, como acontecia entre 2008 e 2015, quando na Madeira tínhamos um regime de atribuição de reembolso e nos Açores tínhamos um regime que era o que continuava a ser, aliás, o da subsidiação direta. Portanto...
Não nos é pedido pelo Presidente.
Não nos é pedido, só que ele...
Não.
Mas não é isso, mas o ponto não é esse. O ponto é que aquelas locações no círculo eleitoral dos Açores e da Madeira têm um regime específico que se prende precisamente com a mesma natureza e com o mesmo problema. Isto é um regime também fixado no contexto de transporte aéreo e num contexto em que há transporte aéreo que é objeto também de um apoio público por outra via que continua a operar pelo modelo anterior. Não estou a dizer que nós nos devamos pronunciar sobre ele, estou só a dar nota de que é um elemento que foi trazido pelo Secretário-Geral que é relevante para ter uma visão de conjunto e para perceber que, independente... Isto para quê? Para que se perceba de forma clara que, independentemente da forma como o legislador ou o decisor, que não nós da Assembleia da República, opta por definir política de apoio público à fixação de preços de transportes, seja por reembolso, seja por outra, é totalmente alheia àquilo que a Assembleia tem vindo a utilizar como prática ao longo dos anos, de tal modo que, em dois momentos, atualmente, em relação às locações entre ilhas e às locações para regiões autónomas. E no passado, ainda para mais, quando havia um regime diferente entre cada uma das regiões, o modelo era efetivamente... efetivamente um de convívio entre duas soluções diferentes, sem que isso em qualquer momento tenha infletido na forma como os serviços da Assembleia, quer num caso, quer no outro, introduziram o cálculo e a forma de apurar aquele montante fixo daquele valor. Isto é, e portanto, a sugestão aqui da inclusão desta referência, bem como do esclarecimento que o Secretário-Geral postou quanto ao facto deste regime diferenciado ser já precisamente o mesmo entre 2008 e 2015, quando Madeira e Açores tinham regimes diferentes, efetivamente parece-me que é algo que foi até parte dos contributos que o Secretário-Geral deixou, que nos parece ser relevantes. E, portanto...
Pedro, permita-me só interromper antes de você passar para outra questão. Não foi o secretário-geral que trouxe, e eu que perguntei. Ele trouxe à colação, na altura, na entrevista, na audição que fizemos ao secretário-geral, fui eu que, na interpelação que fiz ao secretário-geral, que o interroguei sobre o artigo 3º e o artigo 5º, que eram as duas outras componentes de abonos de deslocação, que não tinham que ver com o despacho do Presidente. O despacho do Presidente convoca-nos para o artigo 1º, para o número 3, mais concretamente, o artigo 1º, mas eu convoquei isso apenas para saber se era entendimento do Secretário-Geral que a legislação de 2015 sobre o subsídio social de mobilidade, que no fundo é aquilo para que o Presidente nos convoca, a interpretação conjugada da resolução com os decretos-leis de 2015, se levantava problema em relação às outras componentes de abonos de deslocação. Ao que ele respondeu que não, e é verdade, até porque a única coisa que nos DLs de 2015 podia também configurar, porque também tem um esquema de reembolso, é na viagem, nas deslocações de avião entre regiões. E entre regiões não há nenhum abono da parte da Assembleia da República. A Assembleia da República só tem abonos intra-regiões, intra-região, e entre a região e a Assembleia da República. Não tem inter-regiões. E, portanto, o esclarecimento que o Secretário-Geral deu foi a pedido meu para a gente afastar, para podermos afastar qualquer, digamos, por arrastamento, qualquer problema que nós devêssemos alertar o Presidente, dizer, olha que a nossa sugestão relativamente ao artigo 1º aconselha também a que revejam ou revisitem o artigo 3º e o 5º. Portanto, foi isto que se passou. Eu, sinceramente, face ao esclarecimento do Secretário-Geral, que era importante, eu já pensava mais ou menos assim depois de ter lido a legislação, mas interroguei-o exatamente para que ele clarificasse. Face a este afastamento, não tendo nós nenhuma necessidade de ir lá e o Presidente não nos pedindo que a gente lá vá, eu, quer dizer, com toda a franqueza, não me sinto nada confortável, porque isso é começar a acrescentar lenha. Às tantas, estamos a falar também do sistema de abonos para alojamento, que também constam da RAR, que também tem uma filosofia que é questionável ou não é questionável, provavelmente vai dar com os costados nas próximas semanas, se não for aqui, é na Conferência de Líderes, seguramente, espero que na Conferência de Líderes, que atalhe o assunto. Mas é só por isso, Pedro, portanto.
Mas eu, na sequência do que disse, eu reitero a importância do ponto, aliás. Fundamental, mas vejamos, eu acho que a conclusão a que chega é a inversa à que eu chego, ao que nós chegámos, isto é, dessa nota e desse pedido de avaliação, precisamente pela similitude da matéria e precisamente pelo princípio é o mesmo, nós não conseguimos fazer a emissão de um parecer sobre um tema que é como é que se compatibiliza o que vem narrar com a realidade dos apoios que são atribuídos publicamente ao financiamento ou ao apoio à fixação do preço de viagem, se não tivermos em conta que existem mais do que um modelo e que este, que substitui os casos em que antigamente havia a tarifa de residente, apesar de tudo, subsiste para esta tarifa que é praticada nas deslocações entre ilhas, que também, à qual corresponde um subsídio para trabalho político no círculo, mas que está precisamente em causa porque nós temos que ter a visão de conjunto para aquilo que é deslocações aéreas, e aliás, até vamos um bocadinho mais longe, daqui a pouco vou dar nota disso, também existe para deslocações no território do continente, circunstâncias em que temos a fixação do valor com base nos outros pontos da resolução para deslocações ao círculo, que pode ser o círculo de Bragança ou o círculo de Vila Real, e o deputado que opta por transporte aéreo, que opta, e às vezes é frequente optar por transporte aéreo, também se desloca em transporte aéreo esse que também é subsidiado por um apoio público diretamente atribuído à companhia aérea.
Não é com o diploma do subsídio Interilhas, não é do subsídio Bragança-Lisboa. O Presidente não nos quer isso.
Mas, Sr. Presidente, mas eles efetivamente... Mas eu
tenho que ficar com a opção da discussão.
Não. A questão do ponto número 1 tinha a ver com outra coisa. Tinha a ver com aquilo que era pedido. O que era pedido não era façam lá uma proposta de alteração do quadro e aproveitem e avaliem a resolução. Era o contrário. Era metodologicamente aquilo que o Presidente nos pediu foi faça a necessidade de interpretar este diploma da Assembleia com este conjunto, com estes, depois verifiquem. Agora, no processo de análise e de avaliação do que representam estes dois regimes dos decretos-leis sobre o subsídio social de mobilidade com esta resolução, nós não podemos deixar de verificar situações em que a resolução sendo até prévia a estes dois modelos, como é que ela conviveu com o regime anterior, com o regime que coabita ainda hoje para a mesma circunstância de transporte aéreo no caso das regiões autónomas e no limite nas próprias deslocações no continente. Porquê? Porque aquilo que nos é pedido no limite para fazer de avaliação é verificar se é compatível a existência de um modelo de apoio público a transporte, neste caso a transporte aéreo, mas a qualquer modalidade, e já lá vamos, mas é compatível a existência de um modelo público paralelamente ao facto da Assembleia ter fixado a sua política de abonos e de atribuição de subsídios. E se não atribuímos uma avaliação global das duas coisas, supervisando caso neste concreto com os outros que são lugares comuns e em relação aos quais o caso é isento de dúvidas, de facto não estamos a fazer uma leitura combinada do assunto. Isto é, estamos a circunscrever apenas aquele contexto daquelas deslocações para aquelas regiões autónomas, quando elas apenas são uma parcela dos casos que são reconduzíveis ao mesmíssimo problema, que é termos uma fixação de um valor montante estimado para apoio a deslocações que nunca teve em conta, e aliás hoje continua a não ter em conta, quer em relação às deslocações dentro das ilhas, quer a outras deslocações por via de transporte aéreo no território do continente por hipótese, tem tudo a ver, António Carlos, tem tudo a ver, porque fundamentalmente o que é pedido é uma avaliação sobre a filosofia que está subjacente à resolução, e a filosofia que está subjacente à resolução é, há aqui a fixação do... Mas isso não preclude a conclusão para a frente, e já lá iríamos também.
Pedro, eu acho sinceramente, não há nada de errado naquilo que você está a dizer. Aquilo que eu não concordo, e acho que é aquilo que o Presidente também expressamente, por isso é que eu pedi clarificação ao Presidente, para ele delimitar muito bem, é você com isso está indiretamente a abrir uma caixa de Pandora para rever o passado todo.
Não,
antes. Helena vai ser bem sequer.
Não, antes, pelo contrário. Porque eu também não. Não, mas notem que eu ainda nem sequer cheguei à parte conclusiva, porque a questão do lenha para queimar não é tudo essa, ou seja, e tentar ser sintético quanto aos pontos seguintes. O ponto é mesmo esse, ou seja, uma avaliação global daquilo que tem vindo a ser a prática da Assembleia ao longo dos anos, em modalidades diversificadas, de formas como são subsidiadas. A conclusão que se chega é que a Assembleia fixou um modelo que, face a todas as alterações legislativas que tiveram lugar, quer no subsídio social de mobilidade, quando acabou a tarifa de residente e ela foi transformada nesta modalidade de reembolso, quer na subsistência da existência deste regime para os transportes entre ilhas. E até, voltando a tal caso há pouco, do transporte aéreo dentro do continente, em que houve momentos em que ele existia, deixou de existir, foi subsidiado, o aumento aumentou, a carreira aumentou. Portanto, em todos esses momentos, nunca a filosofia que está subjacente a esta resolução, pacificamente ordenada, mas já lá vamos quanto ao futuro, mas até agora, quanto à forma como estes valores eram fixados e atribuídos, sempre a desligando do processo de formação e do processo de apoios públicos a formas de transporte que os deputados pudessem legitimamente operar. Agora, onde é que de facto, eu acho que ainda assim a conclusão a que chegamos deve ser similar ou deve ir no mesmo caminho de apontar para a frente? É precisamente dando nota de que, isto sendo muito flagrante e evidente, ou pelo menos, não sei se flagrante e evidente, mas isto sendo aquilo que nos parece resultar da leitura da legislação e da resolução, todavia, as incompreensões que o regime pode gerar é que elas devem ser convidativas a que se faça uma reponderação da forma de cálculo dos subsídios de deslocação dos deputados, neste contexto, faça uma resolução que, decorridos 15 anos ou 13 anos sobre a sua aplicação, de facto, é necessário para dissipar dúvidas, clarificar critérios e da perspectiva, quer do cidadão, quer do funcionamento dos serviços, noutra sede que não esta, também note-se, que também parece que o que o Presidente nos pede é uma averiguação também da necessidade eventual de proceder a uma alteração. Não acho que seja a Comissão de Ética que a deva fazer. Eu acho que, fundamentalmente, é uma missão que incumbe aos grupos parlamentares, aos deputados, à Comissão da Transparência e ao Conselho de Administração. E, portanto, é neste lote de entidades, eu acho que aqui a nossa missão na Subcomissão de Ética é de avaliar o contexto da legislação vigente, e foi assim em variedíssimos casos, ou seja, em casos até em que havia até o expressámos, até em declarações de voto nossas, que até podíamos discordar com a solução que constava da lei e com ela não nos sentíamos confortáveis, mas nunca deixámos de votar favoravelmente pareceres que traduziam aquilo que era em cada momento a aplicação da lei em vigor, e portanto esse era sempre o entendimento nesta Comissão, que é o da aplicação da lei. Agora, se discordamos da lei, depois propomos uma alteração da mesma, e entre outras coisas isso deu origem à Comissão da Transparência. Portanto, eu também acho que aí devemos balizar e separar as águas entre a missão da Comissão e a missão transformadora da lei em vigor. E aquilo que o Presidente nos pede é as duas coisas, mas quanto à segunda, eu acho que nós podemos apenas recomendar que ela seja alterada. Agora, os exatos termos em que ela deve fazê-lo não me parece que nos compita a nós nesta Comissão, e nem acho que tenhamos mandato para isso, face até às competências da Subcomissão, estando até constituída uma Comissão da Transparência, especificamente com essa finalidade e com esse mandato de avaliar as questões sobre o Estatuto dos Deputados. Mas eu queria só concluir, porque eu acho que era importante também toda a gente falasse, de não estar aqui a monopolizar a intervenção, só para rematar. Faça isto. Parece-nos que deveria ficar expresso que hoje vigora nas regiões autónomas um regime que evoluiu de fixação de tarifa de residente através do subsídio social de mobilidade, e que todos os cidadãos com domicílio na respectiva região autónoma a ele acedem. E esta prática não difere de outras formas de apoio que podem beneficiar os deputados de outros ciclos eleitorais, com vários exemplos de descontos na fixação do preço de transporte existente, e que, de facto, o regime do Decreto-Lei 24 e do 134 destina-se a todas as pessoas residentes nas regiões autónomas, independentemente de exercerem funções públicas, e, portanto, nada aqui leva a que se conclua e que se dê o salto de que, em relação aos deputados, por alguma razão, eles teriam inibidos de recorrer a esta fórmula e a este subsídio, uma vez que os mecanismos, servem finalidades diferentes. Como serve uma finalidade diferente a forma de concessionar uma linha aérea para Trás-os-Montes e para o Algarve e subsidiá-la, como serve uma finalidade diferente a existência de apoio, enfim, a maiores de 65 anos no acesso a títulos de transporte. Portanto, são questões relativas à fixação de preço e ao cálculo da viagem aplicável a todas as pessoas, independentemente de serem funções públicas ou não, e outra que tem a ver com a fixação aqui destes valores, que note-se, mesmo quando o regime era diferenciado, sempre constantemente foram aplicadas da mesma forma, porque a resolução é de 2004. Em 2008 mudou o regime na Madeira, mais tarde mudou o regime nos Açores, e em todos estes momentos, constantemente, os serviços foram aplicando o mesmo critério. Finalmente, e para concluir, eu acho que o papel da subcomissão é circunscrever-se à legalidade, à apreciação da legalidade destes benefícios e, portanto, daqueles que respeitam à forma como a resolução opera, e as restantes questões, agora sim, sobre compatibilidade, sobre compreensibilidade da relação entre estes dois modelos, essa efetivamente deve poder ser endossada para um modelo diferente, a ponderação de um modelo diferente. Mas, como digo, é a posição da forma como olhamos para isto, e depois também enviaremos aqui um texto que possa ser apreciável por todos de forma mais clara do que estarei eu só aqui a reiterá-lo, mas de qualquer maneira também, obviamente, não, como digo, não quero monopolizar a discussão nesta fase e, portanto, ficava por aqui para cá.
Qualquer senhor deputado tem todo o direito de expressar a sua opinião. Eu permito-me apenas um breve comentário e depois darei a palavra a todos. Um breve comentário, um bocadinho, até relativamente, por ser eu, digamos, ter sido eu o incumbido de fazer o projeto de parecer. Eu acho que aquilo que o Pedro acabou de dizer é um parecer num sentido completamente diferente. Não tem nada a ver com isto. E do meu ponto de vista, erradamente. Porque, ao contrário, é a minha opinião, ao contrário daquilo que o Pedro acabou de dizer, a situação criada pelos diplomas de 2015 não tem paralelo com as outras situações previamente existentes e algumas que ainda continuam a existir, nomeadamente no avião Bragança-Lisboa ou Vila Real-Lisboa. Ou seja, a situação que estamos aqui, e não vale a pena enterrarmos a cabeça na areia, não nos pediram para fazer um juízo de valor e, portanto, não o fazemos, mas a situação que nós temos à frente tem que ver com a situação de, a partir de do verão de 2015, passar a haver um reembolso de parte... Não, o reembolso não é desde 2008. Ter passado a haver um reembolso direto às pessoas... a pedido dos próprios, passar a haver um reembolso direto. E é da acumulação ou da interpretação que a comunicação social faz, que a opinião pública fez, erradamente do meu ponto de vista, de que havia qualquer ilegitimidade porque se estava a receber de dois lados, é que o problema surge. E, portanto, com a máxima lisura... Porque o Presidente, eu tive o cuidado de pedir ao Presidente da Assembleia para densificar o que é que pretendia desta Comissão. O Presidente, no seu despacho, deixa muito claro que não quer que a gente analise, faça nenhum juízo de valor sobre essa situação da duplicação de recebimentos. Diz que quer apenas que nós nos centremos na interpretação conjugada da RAR com os dois decretos-leis que saíram em 2015 e de, com vista a garantir o reforço e a transparência, a imagem da Assembleia, ajuizarmos da necessidade de rever a legislação. E, portanto, estar a misturar aqui situações que não são sequer, do meu ponto de vista, não são sequer comparáveis, porque é evidente que a existência de subsídios às transportadoras para darem um desconto a residentes, como havia de antes, ou à transportadora que ganha o concurso Lisboa-Bragança para os residentes fazer uma tarifa especial, não implica nenhum reembolso individualizado aos deputados que utilizam o avião Lisboa-Bragança. E, portanto, não é esse problema que está em cima da mesa. E tentar trazer essas questões para aqui, do meu ponto de vista, é baralhar para voltar a dar de novo, quer dizer, não, com toda a franqueza. E, portanto, é um bocadinho a minha opinião, mas cada um dará a sua opinião e... Como o Pedro disse, ninguém deve monopolizar, todos nos devemos pronunciar. Eu pedi que todos se pronunciassem, porque há aqui duas opções claramente diferenciadas. Quem é que... Jorge Machado, depois o António Carlos Monteiro. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer também uma nota em relação à hora, uma vez que eu terei que estar na abertura do plenário hoje, a mim não me restará muito mais tempo aqui. Eu acho que é importante focar aquilo que é o âmbito do parecer e temos que estar aí sujeitos ao que nos foi solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Até porque o risco de desfocar daquilo que nos foi solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República é um risco para, eu diria até para aquilo que é o próprio, se calhar, objetivo de alguma das preocupações que nos foram transmitidas. Porque eu não tenho a menor dúvida que o parecer que nos foi apresentado procurou encontrar um equilíbrio e uma resposta razoável àquilo que são as preocupações que nos foram transmitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e aquilo para o qual solicitou resposta. E é bom termos a noção do que está em cima da mesa, ou do que esteve, mas que não está neste parecer, que são acusações a deputados de andarem a duplicar apoios e de, no mínimo, de haver um ilícito, ou um ético, ou, aliás, de eticamente ser questionável a sua posição. E, portanto, a solução que acaba por ser encontrada, de perceber onde esteve a falha e de apontar o caminho para resolver essa falha, inclusivamente dentro do atual enquadramento, e com toda a franqueza, aí há uma divergência radical da nossa parte, e eu fiz questão de transmitir, quando foi decidido reduzir de 40 cêntimos para 36 aquilo que é o valor por quilómetro para os deputados que residem no continente, aquilo que fez foi reduza-se de 40 para 36. Então, e há uma deliberação em matéria de transporte aéreo que reduz, na realidade, essa mesma despesa. A Assembleia nada faz, nada faz, e acabam deputados a serem grelhados na comunicação social por terem recorrido a um subsídio que, na realidade, é um direito que eles têm. E, portanto, reparem, se querem abrir a caixa de Pandora em relação a isto tudo, obviamente que se tornará provavelmente difícil encontrarmos aqui uma solução, um consenso razoável entre todos. E, portanto, a posição de equilíbrio que nos foi apresentada pelo Sr. Presidente deixa-me confortável. Alterações já não me deixam confortável. E só compreendendo, e porque me calarei, em relação àquilo que foi a sugestão do ponto 8 do e as várias sugestões de redação, desde o número 1 do Partido Socialista, do Sr. Presidente, do número 7. Número 8, eu, apesar de tudo, se me fosse permitido, eu diria que neste caso também era preferível que o sujeito ficasse antes na segunda parte da frase, mas como é uma sugestão de redação, deixaria à consideração do Sr. Presidente também o sujeito ficar primeiro, mas de resto eu sentir-me-ei confortável com este parecer e com estas conclusões, enfim, com os ajustamentos que aqui já foram, do ponto de vista da ação, acolhidos, mexer no âmbito, com toda a franqueza, deixa-me muitas preocupações.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado. Vou tentar também ser muito, muito, muito direto. Muito direto. Primeiro, agradecer ao Sr. Presidente ter assumido este encargo e esta responsabilidade e produzir este documento. Segundo, eu revejo-me em todas as propostas que foram aqui feitas no sentido de alterar e melhorar e tornar mais claro o documento, como única exceção, se calhar, esta questão do ponto 9, do justificável, do aconselhável, eu até gostava mais do desejável, mas não vou prender-me a essa questão.
Só uma nota, se mudar, entretanto, o verbo justificável para justificar, aliás, não sabe.
Essa questão também não é que me prende. Agora, como já várias vezes aqui disse, a mim preocupa-me especialmente tudo o que está à volta disto, nomeadamente tem a ver com a dignidade da própria Assembleia da República, do nosso mandato, porque este assunto é sério, com a dignidade e o prestígio da própria Subcomissão de Ética e a necessidade urgente que nós temos de ser muito claros, com pouco juridiquias e pouco economias, para que as pessoas lá fora nos entendam. Também me parece que neste sentido, nesta filosofia, sem prejuízo das opiniões que o PAR produziu publicamente, houve a especial preocupação dele em nos fazer um pedido cirúrgico, concreto, muito objetivo, precisamente para não dar margem para grandes reflexões alargadas que teriam lugar noutro tempo e se calhar até noutra sede. E a essa resposta, a um pedido cirúrgico, nós devíamos dar uma resposta também a ela clara, concreta e cirúrgica. E tudo contribua para densificar este parecer, não contribui para o esclarecimento, não contribui para a resposta concreta e cirúrgica que nos pedem e, portanto, também não nos revemos nele. Aliás, acrescento que o PSD, nesse contexto, está preparado para votar o parecer que nos foi agora proposto, ou também votar a proposta de alteração ao parecer, desde já. Obrigado.
Obrigado, José Manuel Pereza.
Senhor Presidente, estamos de acordo com o texto que nos foi apresentado por si para ser aqui apreciado e eventualmente deliberado. Relativamente à questão que foi suscitada pelo deputado Pedro Delgado Alves, eu fiz, enfim, sucessivos exercícios de tentativa de percepção, de compreensão dos seus argumentos. Creio que os compreendi, mas não me parecem suficientes para justificar a sua adição desse outro elemento a este parecer. Acho que é, na economia do parecer em causa não me parece que caiba essa observação, que não creio que acrescente nada de absolutamente imprescindível para aquilo que precisamos de aqui decidir. E como tal, creio que devemos pronunciar-nos sobre o texto que nos foi enviado ontem e com o qual, volto a dizer, que quero manifestar o meu acordo. É isto.
Pedro Delgado Alves, pediu a palavra outra vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas, então. Em primeiro lugar, eu acho que há uma inflexão na forma como o parecer está redigido quanto à própria filosofia da resolução e ao pedido de análise que nos é feito, e explico isto pelo seguinte. Toda ela, seja em relação aos deputados residentes nas regiões autónomas, seja em relação aos deputados residentes noutras parcelas do território nacional, não os deputados residentes na imigração, como sabemos, aí o caso é diferente. O pressuposto da resolução sempre foi a da fixação de um valor e da definição de um valor fixo que é transferido para os senhores e senhores deputados, independentemente do custo efetivo que custam as deslocações, sejam elas aéreas, marítimas, a pé ou de comboio. E este é um princípio que vale para todo o território nacional. Efetivamente, aqui o que se verifica é uma modificação da forma como, em concreto, uma determinada forma de fixação do preço tem lugar. E, senhor deputado, senhor presidente, é verdade que em 2008, na Madeira, sublinho, tendo convivido dois regimes entre essa data e 2015, porque na Madeira o reembolso começou em 2008, volto a dizê-lo, e só é alargado à região autónoma dos Açores em 2015, e esse facto não tem, no imediato, uma consequência na forma como os serviços calculam este montante, mas ao fazermos conclusões como, por exemplo, agora lendo apenas as conclusões, esta ideia de que, se por se traduzir uma diminuição de custo efetivo a suportar pelas passagens, faz sentido que o direito de reembolso seja tido em conta no valor do cálculo de referência. Ora, porque é que nesta circunstância, em relação a este contexto que representa uma das alíneas das quatro primeiras daquela resolução, chegamos a esta conclusão e dizemos que nesta circunstância, porque o modelo de apoio público a uma determinada forma de transporte mudou, tem que se alterar a filosofia da resolução, que é não a de calcular o valor efetivo das deslocações, mas ter em conta a forma de estimar esse valor, porque é que isto se aplica apenas num caso e não nos restantes. E o ponto que nós procurávamos evidenciar era de que, efetivamente, há mais casos em vigor atualmente, nem sequer no passado, para além dos casos de convívio no passado, mas há mais casos em vigor neste momento que traduzem efetivamente a existência de critérios diferenciados que ora têm em conta o valor por via da subsidiação direta ao passageiro, ora ao da companhia. Bom, dito isto, para que fique claro qual é a razão pela qual sublinhamos estes elementos todos, que mandaremos numa proposta de redação que tínhamos formulado também, para que todos tenham conhecimento dele e que possam avaliá-la para ajuizar efetivamente se ela faz sentido ou não neste contexto. E não nos parece que estejamos a alargar o âmbito da consulta, uma vez que a consulta tem que ter por pressuposto não apenas o facto, e permitam-me a expressão, não porque estes deputados não são uma ilha, podem vir de umas ilhas, mas não são uma ilha em relação ao restante contexto, em relação ao qual a filosofia tem sido sempre esta. Ora, também estamos cientes, e acabando de ter terminado agora a ronda pelos mais grupos parlamentares, percebemos que a proposta que formulam é outra, no sentido de uma análise mais circunscrita e mais cirúrgica. Ora, aqui, se for essa, e no fundo essa é uma questão prévia, que nos parece ter sido, enfim, maioritariamente abordada pela Comissão de outra forma. Se assim for, nesse contexto também, não conseguimos concordar, porque o que nós propomos é uma mudança de filosofia quanto aos pontos finais da proposta, que remeteremos já no final da reunião, mas se assim não for e não vingar, como parece não ter vingado pelo aquilo que foi já as posições expressas, neste contexto também não estamos confortáveis com a forma como ele aqui vem redigido, a dois níveis. Por um lado, porque nos parece que há aqui ponderações que nos parece ter que ser feitas com uma auscultação, não apenas do secretário-geral como foi feita, mas dos próprios serviços, de forma a concluir se o que aqui vem proposto não é um extravasar das nossas competências e da nossa missão, e antes deveria caber ao Conselho de Administração, nomeadamente na proposta. Não, na proposta. Não é agora que coloco. Eu peço-vos imensa desculpa, eu não interrompi ninguém. Desculpem, posso levar o meu raciocínio até ao final? Desculpem, eu não interrompi ninguém. O ponto não é este. Jorge, se me permites... Não é agora é tarde demais. Agora é que somos confrontados com uma proposta de redação que, por sua iniciativa, diz: não, senhor, o que agora vamos fazer em relação a estes 15 deputados é passar a ter o mesmo modelo que aplicamos aos 4 das regiões autónomas e vamos mudar de filosofia. É preciso também saber se isto é algo que é viável fazer-se em termos daquilo que são as capacidades dos serviços, em primeiro lugar, e de facto, porque, e essa é uma reflexão que eu acho que aí é que eu acho que a Comissão está a ir para lá do seu mandato, que era de averiguar da necessidade e da utilidade de proceder a uma proposta de revisão. Agora, não sei se deve ser a Subcomissão de Ética e não os grupos parlamentares, a Comissão da Transparência ou o Conselho de Administração, ou todos em conjunto, que devem incitá-lo. Volto a dizer, aquilo no passado, mas a pergunta responde-se com a pergunta sim, é vantajoso que a Assembleia reveja as suas práticas e as suas medidas de cálculo do apoio a estas deslocações, caso a conclusão são essa. E a pergunta do Sr. Presidente fica respondida. Agora, eu não acho é que na concretização e na substância e no conteúdo da resposta a essa pergunta que deva ser feito desta forma, não quer dizer irrefletida no sentido em que não tenha sido ponderada na proposta do Presidente, não é isso, mas sem a necessidade de estar já a condicionar um debate que deve ser feito noutra sede, que não a da Subcomissão de Ética, que volto a dizê-lo, pela sua natureza e por aquilo que sempre tem feito até aqui e até hoje, assentou sempre num pressuposto que é, ela analisa a legislação em vigor e conclui pela violação do Estatuto dos Deputados, incompatibilidade ou o que seja. Mas peço imensa desculpa, mas eu vou voltar a ler aquilo que nos foi pedido. E aquilo que nos foi pedido é, efetivamente, saber se deve haver ou não, portanto, a interpretação conjugada do disposto nas deslocações e a saber se essa interpretação da eventual necessidade de alteração. Não nos pede uma alteração. Peço imensa desculpa. Não quer dizer. Senhor Presidente, eu não quero ser chato, mas. Não corrijo uma alteração. Uma alternativa seria alterar a natureza do abono atribuído, passando a R a suportar diretamente o custo da parcela. Este caminho implicará a assunção pelos serviços da Assembleia da responsabilidade e agilidade de diretamente tratar obrigatoriamente uma falta. Isto é uma solução. Vamos desculpar. Possível. Mas para isso fazíamos. Mas há outras. Meus caros, com todo o respeito. Ou altere o valor. Mas aqui há várias coisas. Há um altere o valor, altere o cálculo do valor, altere a forma do processamento e da aquisição. António Carlos, eu não estou a discutir, eu vou mais longe. Se querem, a título de opinião sobre o que eu penso desse assunto, eu acho que globalmente todo o sistema tem de ser revisto a vários níveis e, portanto, esta ideia de reiteradamente estarmos a dizer não vamos abrir a caixa de Pandora. Meus amigos, nós estamos a morar dentro de uma caixa de Pandora que já está aberta. Portanto, não reconhecer este facto e nós estamos dentro da caixa a olhar para fora e ela está escancarada com todas as pragas do mundo a sair. E, portanto.
Senhores deputados, eu peço que não entrem em diálogo, senão não. Pedro Delgado, acho que terminou. Eu, aqui chegados, eu tenho que perguntar à Subcomissão o seguinte: não desconhecemos o contexto em que estamos a trabalhar. Acrescento, lembrando apenas, porque todos temos consciência disso, neste fim de semana vão surgir mais coisas que não tem que ver com as deslocações, agora tem que ver com outras componentes da resolução da Assembleia da República, que vão acrescentar, quer dizer, é um efeito de bola de neve. E, portanto, daí nós temos conversado, já desde a semana passada, quando pela primeira vez começámos a abordar isto, todo o interesse em despacharmos isto rapidamente, para devolver a quem nos pediu, que é o PAR, e à Conferência de Líderes, que determinou também, assentou que isto devia vir para a Comissão de Ética, este parecer. Devolver o assunto para quem de direito. Estamos aqui confrontados com uma posição agora do Pedro Delgado Alves e penso que do Fernando também, portanto os dois deputados do Partido Socialista, que querem um parecer completamente diferente. A posição dos outros deputados é de que o parecer deve seguir o caminho que o draft inicial aponta com as correções que aqui falámos. Eu pergunto à Comissão, como é que é? Se acham que estamos em condições de votar hoje, independentemente de cada um tomar a posição que entende relativamente ao parecer, uns podem votar a favor, outros podem se abster, outros podem votar contra, ou se nós empurramos com a barriga e ficamos, e o que é que se faz lá fora? Eu peço que todos pronunciem, porque não vale a pena. O que não vale a pena é estarmos a tentar nos convencer uns aos outros de posições que cada um já exprimiu. Sim, então deixa a sua posição, se faz favor. Sim, senhor, está clara. Sim, obrigado. Vou ouvir os outros. Eu pedia que se pronunciassem todos, para a gente não... Pedro Delgado Alto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, o que trazíamos era uma alteração de filosofia do projeto nas partes finais que remeteremos para que todos possam avaliá-la, face ao consenso no sentido que não é o que a maioria da Comissão... No entanto, queríamos, face à provável redação que terá como ponto de partida a proposta do Sr. Presidente, ainda assim, em relação a ela, em banda curta e não em banda larga, como na versão inicial, ainda formular propostas de alteração, razão pela qual solicitávamos que fosse marcada com a maior urgência possível uma reunião para se fazer, então, a apreciação dessas propostas que remeteremos e que para a mesma possa ser votada.
Ó Pedro, eu com toda a franqueza, uma coisa são os direitos regimentais, outra coisa é o bom senso, e eu apelava um bocadinho ao seu bom senso neste sentido. Se você já percebeu que todo o resto da Comissão não vai querer alterar, estender no sentido que vocês pretendem...
Eu ainda não mandei propostas de alteração em banda curta para ir ao encontro do parecer que o Sr. Presidente formulou.
Posso concluir? O que eu apelo ao seu bom senso é, se você já percebeu que os outros deputados têm todos uma posição diferente em termos de filosofia e querem que o parecer seja só enxuto e que não se estenda a outras matérias, o seu pedido de adiamento tem como único ganho dar a imagem para fora, porque não vai ter vencimento, quer dizer, não, pelas posições que aqui foram suspendidas, não vai ter vencimento amanhã, ou depois, ou segunda-feira, ou terça-feira, mas vai apenas arrastar e dar a imagem para fora, quer dizer, quando, penso eu, o mais lógico nas atuais circunstâncias era dizer-se, pronto, o Partido Socialista, ou os deputados Pedro Delgado Alves e Fernando Anastácio, não se reveem no parecer que a sua comissão vai aprovar. E, portanto, deixava só a sua consideração, sabendo, obviamente, que só se pedir o adiamento é o adiamento, mas não há forma, não vejo forma de você vir a convencer, depois daquilo que foi a pronúncia dos outros deputados, vir a convencer os outros deputados a mudar de opinião relativamente a esta matéria. Mas faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, vou tentar telegraficamente, novamente, em primeiro lugar... como o Sr. Presidente disse muito bem no início, os procedimentos de aprovação de parceiros e tudo mais são conhecidos e, portanto, não tem que haver uma votação agora, uma vez que o processo ainda está em discussão e, portanto, ainda queremos fazer propostas de alteração e, portanto, nesse sentido, exercemos aquilo que são a forma normal de funcionamento disto. E eu acho que colocar pressão em relação a um tema que não é de Lena Caprina, antes pelo contrário, tem grande complexidade, não é avisado e nem sequer é uma boa solução. Agora vou tentar explicar o que procurei dizer há pouco, precisamente reconhecendo e, como digo, enviarei a todos para que tenham conhecimento de quais eram as propostas de formação inicial, mas não é isso que vamos pedir que seja votado em alternativa, aquilo que eu referi há pouco. O que eu gostou da nota é, ciente de que há um consenso maioritário na Comissão num determinado sentido, no sentido que está traduzido naquilo que o Sr. Presidente formulou nesta versão, ainda assim, no plano da redação e de algumas considerações e de alguns elementos que aqui constam, também não estamos ainda totalmente confortáveis com o texto e eu até penso que seria positivo que a deliberação da subcomissão pudesse ser unânime no final, mais do que traduzindo este aspecto e esta resolução. Portanto, nesse sentido, aquilo que iremos enviar, e daí, enfim, achar que pode ter ainda utilidade, é alterações de redação, não de mudança de filosofia, mas em alguns dos pontos do parecer que o Sr. Presidente remeteu, em relação aos quais não estamos confortáveis, em que, eventualmente, algumas alterações poderiam permitir que isso assim ocorresse. E, portanto, faremos esse envio com a maior brevidade possível, pedíamos a marcação também da reunião com a maior brevidade possível, para então fecharmos o tema e confiando também o suficiente em que percebemos e vimos como decorreu a reunião, respeitamos a posição dos demais e é precisamente tentando ainda um exercício de equilíbrio que vamos enviar propostas de redação já com uma escala menor, por isso que eu dizia, de banda curta e não de banda larga, portanto, não de alteração da filosofia das partes finais do projeto, mas procurando, tanto quanto possível, que aquilo que a Comissão venha a dizer é consensualizável. Portanto, parece-me razoavelmente razoável e, percebendo a questão da percepção externa, acho que não era seguramente nem a primeira nem a última vez que a Comissão deve que demora mais do que uma reunião. Esta foi a primeira em que nos debruçámos sobre um texto escrito, portanto, acho que ainda está dentro da margem da razoabilidade. E concordaria, se o Sr. Presidente estiver de acordo, em pedir uma reunião com a maior brevidade possível, logo da próxima terça-feira, por hipótese, se for caso disso, que é a data mais próxima de dia de trabalhos parlamentares, para que não, porque o assunto também não se arrastasse. Dava só este elemento.
Não era possível fazer hoje no final da manhã? Se você mandasse isso tudo fizesse isso agora de manhã e mandar agora. Porque, Pedro, com toda a franqueza, eu não ponho em causa o vosso direito. E se vocês insistirem no direito, é um direito e acabou. Agora, olhemos para o que está a acontecer lá fora. Quer dizer, isto nós não estamos numa circunstância normal. Acho que a submissão tem toda a vantagem, em hoje passar o assunto para o par. Hoje passar o assunto para o par. Se você achar que não, é não, Pedro, tudo bem. Mas é só, quer dizer, se é possível, se você acha que é possível, mandar-nos isso agora durante a manhã, para a gente ler, o plenário acaba por volta do meio-dia e meia, uma, e a gente reunir-se aqui outra vez.
Sr. Presidente, nós temos votações, temos guiões, portanto, pelo menos uma reunião às 2h30. Mas com todo o respeito, solução a Mata Cavalos também não é boa solução. Ou seja, eu acho que isto é complexo o suficiente para merecer uma ponderação. Temos que decidir aqui à pressa, porque pressionados para a ideia de que eventualmente o circo está a arder, bom, o circo está a arder em várias frentes. E, portanto, não, o PS quer adiar. O ponto não é esse.
Não quer adiar a questão.
Não tem de ser para a semana, não pode ser daqui a 2 horas, como se isto fosse um... Ou a meia da tarde hoje, mas eu percebo que seja uma condicionante da agenda de todos, não é? Estou a pedir... Se pode ser às 2 horas? Não sei responder. Não sei responder, eu vou procurar agora, no espaço da próxima hora, enviar propostas de redação alternativa. Agora, não sei se as formula tempo... Desculpem lá... Há ponderação e há seriedade na forma como encaramos os parceiros ou queremos despachar a coisa só para dizer que demos uma resposta?
Pedro, o parecer foi distribuído quarta-feira de manhã.
Claro, e nós enviamos, com certeza, mas...
Não uso o argumento, vocês não tomaram...
Não é isso, mas o parecer foi distribuído quarta-feira de manhã. Mas o objetivo da discussão, o objetivo da reunião era discutir o parecer e trocar impressões sobre o assunto e chegar a uma conclusão ou não. Caramba, é sério isto, já não...
Bom, bom, senhores deputados.
Então, umas 2h30 dá, não?
Não, 2h30.
Não, como digo, alterações não é de substituição estrutural do texto, alterações é no sentido de fazer aqui acertos de redação.
Pedro, é assim, você acha que até à 1 da tarde consegue distribuir o texto?
Até à 1 da tarde?
São 10 da manhã.
São 10 da manhã, tenho que tratar do guião dos votos, mas isso despacho de legal. Sim, vou fazer os possíveis. Então, marcava-se para as 2h30, condicionado ao envio. Até à 1 da tarde da versão.
Se até à 1 da tarde pronto. O Pedro conseguir enviar as propostas, nós reunimos aqui às 2h30. Se o Pedro não conseguir enviar as propostas até à 1 da tarde, isto fica adiado e eu procurarei marcar uma reunião para terça-feira.
Eu tenho 3 horas para mandar propostas.
Mas arranja quem o substitua. Quem é que é o seu substituto? António Filipe. Bom. Obrigado, Sr. Deputado. Até já.